Nós temos estudado as bem-aventuranças, nós já estudamos com vocês as duas primeiras bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Jesus diz no verso 2, abrindo a sua boca. Quando Jesus abria a boca, vinha coisa preciosa, vinha ouro precioso. Ele começou a ensinar. Antes de iniciarmos a leitura da palavra de Deus, vamos pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo aqui conosco. Pai querido, neste momento, ao abrirmos a tua palavra e ouvirmos o que Jesus tem para nós, que o Espírito Santo prepare o nosso coração, que o Espírito Santo esteja aqui dentro desta igreja se movendo de um lado para o outro, trabalhando em cada coração, infiltrando-se em cada mente, para que todos nós sejamos transformados, que todos nós recebamos a vitória sobre tendências herdadas e cultivadas para o mal. Que aquele que tudo pode nos transforme, fazendo-nos mais semelhantes a Jesus. Em nome dele pedimos. Amém, Senhor. Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós já estudamos aqui que somente os que se reconhecem espiritualmente pobres, somente aqueles que se reconhecem carentes do poder do Espírito Santo, pobres espiritualmente, vão herdar o reino de Deus. E nós já estudamos aqui com vocês também que Jesus Cristo diz: você não é rico. Rico sou, de nada tenho falta. Não, isso não é verdade. Você não sabe que você é pobre, miserável. Por isso, compre de mim aquilo que pode fazer de você um homem e uma mulher ricos. O amor, a justiça de Cristo e o colírio do Espírito Santo. Vejam, meus queridos, que as bem-aventuranças pregadas por Jesus, elas não falam de coisas que se você tiver, está bom. E se você não estiver, está bom também. Se você tiver isso, você se salva. E se você não tiver, também você se salva. Não é. As bem-aventuranças estão falando de coisas essenciais para a salvação. Ou temos e somos salvos. Ou não temos e não seremos salvos. É impossível você se salvar sem desenvolver em você, pela graça do Espírito Santo, as qualidades proclamadas por Jesus nas bem-aventuranças. Não dá. Não dá para alguém herdar o reino de Deus sem se reconhecer pobre espiritualmente. Porque só os que se reconhecem pobres espiritualmente buscam a riqueza do amor de Jesus. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram. Bom, uns choram, outros não choram. Assim era no tempo bíblico. No tempo bíblico, o profeta Jeremias era chamado profeta chorão. Queridos, aqui não está falando se você chora, está tudo bem, se você não chora também, está tudo bem. Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E os salvos em Jesus Cristo, Apocalipse 21, diz: e Deus lhe enxugará toda a lágrima. Os salvos choram. Os salvos têm lágrimas para Jesus enxugar. Choram sobre os pecados dos outros. Choram sobre os seus próprios pecados. Clamam a Deus pelas suas próprias deficiências. Choram e clamam a Deus pelas deficiências dos seus amigos e seus irmãos. Estes receberão o selo do Deus vivo. Os que aprendem a chorar sobre os seus pecados, os que aprendem a chorar sobre os pecados dos seus irmãos, estes serão consolados. E como numa escada gradativa, que você vai subindo degrau após degrau, Jesus nos traz hoje para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu não posso dizer, se você for manso, você herda a terra. Se você não for manso, você também herda a terra. Não é isso que Jesus está falando. ele está afirmando: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é mansidão? Eu tenho visto pessoas que, aliás, Satanás, ele é especialista em confundir os termos de Jesus. As palavras de Jesus são mal interpretadas e Satanás procura dar sentidos errôneos para as palavras de Jesus. Satanás inventou o provérbio: pobre de espírito no Brasil é uma pessoa que não vale nada. Esse é um pobre de espírito. Mas não é isso que Jesus está falando. Pobre de espírito na mente de Jesus é o que se reconhece espiritualmente dependente de Deus. Satanás criou um conceito de que quem é forte não chora. E nós passamos isso para as nossas crianças. Quando o meninozinho, o homenzinho, começa a chorar, os pais já vêm com aquela velha história, que não é de Deus, é de Satanás. Homem não chora. Como o homem não chora? Jesus chorou. Jesus chorou. Pedro chorou. Jacó chorou. Os grandes homens de Deus choram. Bem-aventurados os que choram. Não vamos entrar no barco furado, irmãos, dos provérbios inventados por Satanás, porque são todos para destruir os ensinamentos de quem? De Jesus. Agora nós chegamos na terceira bem-aventurança, bem-aventurados mansos. E o que Satanás fala sobre os mansos? Manso é aquele boboca que todo mundo faz o que quer dele. É um marionete. É um marionete. Manso é aquilo que não tem vontade própria. Vai para lá, vem para cá, ele faz o que todo mundo quer. Ele não entra, ele não discorda de ninguém. Ele não tem espinha dorsal. É como alguém que chega para você e começa a fazer no seu cabelinho, você é homem, mas começa a enfeitar o seu cabelo de Maria Chiquinha para cá, né? Um vestidinho aqui. Ele é manso. Ele deixa, você pode amontar nele, pode colocar espora, né, e tocar, que ele é manso. Não é? Queridos, quando Jesus Cristo fala bem-aventurados mansos, não está falando manso no sentido de um cavalo que é amansado e aí fazem tudo o que querem dele. Não é nesse sentido. O que é que Jesus quer dizer quando diz bem-aventurados os mansos? A paciência e a brandura ao sofrer ofensas chama-se mansidão. A paciência e a brandura ao sofrer ofensas. Essa é uma característica não muito apreciada no mundo hoje. Porque no mundo hoje, bateu, levou. Bateu, levou. Marido e esposa hoje, que não conhecem a Jesus, é assim: você gritou, eu grito. Você fala alto, eu falo mais alto. Você me traiu, eu traio você. Cachorro me mordeu, eu me abaixo, mordo o cachorro. Não é isso que Jesus está nos ensinando, irmãos? Pagar com a mesma moeda? Mansidão é a paciência e a brandura ao sofrer ofensas. Quando Moisés escreveu que ele era o homem mais manso da terra, muitos pensam, quando leem, que ele estava falando de uma qualidade. Mas nos dias de Moisés, nos dias de Jesus e hoje ainda, ser manso não é qualidade. É coisa pejorativa. Que todo mundo faz o que quer. Mas, meus queridos, quando a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra, não é porque ele não tinha espinha dorsal, não é porque ele não tinha certeza do que queria, e não é porque ele não tinha firmeza, porque ele tinha firmeza, ele tinha uma mão de ferro revestida com pelica. Ele tinha uma mão de ferro, mas revestida com uma luva de pelica. Mas ele sabia de onde ele saiu, ele sabia para onde ele deveria ir, e ele não saiu do rumo, não saiu da rota. Seguiu firme, firme como as rochas no deserto, sem se desviar dos princípios de Deus. Cristo coloca a mansidão entre os primeiros atributos necessários para habitar no reino de Deus. A mansidão. A mais elevada, diz no Desejado de Todas as Nações, página 222, a mais elevada prova da nobreza de um cristão é o domínio de si mesmo. Aquele que em face de maus tratos, aquele que em face da crueldade, deixa de manter o espírito calmo e confiante, está roubando a Deus o direito de nele revelar a sua própria perfeição de caráter. Deus quer revelar a perfeição dele, a perfeição do caráter divino em você. Mas quando você não se mantém calmo e confiante diante das acusações, das críticas e da crueldade, das ofensas, então você está roubando de Deus este direito de revelar em você o caráter de Jesus, o caráter divino. Quer se manter manso, paciente, em face das provocações. Existe um escritor que, dentre todos os que eu já li, dentre todos os homens famosos nesta terra, neste planeta Terra, nenhum escreveu coisas mais pesadas, mais amargas contra Jesus e contra o cristianismo do que ele. Seu nome? Friedrich Nietzsche. Nietzsche, filósofo alemão. Leitura preferida de Hitler, Adolfo Hitler. Por que Hitler pensava o que ele pensava? Porque ele lia os livros que ele lia. Nietzsche, ele condenava a misericórdia de Deus. Ele dizia, não precisa existir misericórdia. Misericórdia com os fracos para morrer mesmo. Prevalece o mais forte. A mesma lei de Darwin. Qual é a lei de Darwin? Seleção natural. Quem é mais fraco desaparece e só prevalece quem? Os mais fortes. E Nietzsche falou, é isso mesmo. Nós temos que acabar no mundo a escória do mundo. E os judeus, dizia ele, são a escória do mundo. Nós queremos uma raça pura. E eles não são. Vamos destruir. Ele condenava a misericórdia. Ele condenava a compaixão. Ele chamava isso de fraqueza. E ele dizia, o cristianismo é a religião dos fracos. A mansidão, Nietzsche escreveu, a mansidão é efeminada. Tudo que Jesus exaltou, Nietzsche condenou. Ele tinha raiva. Ele nunca foi um ateu, Nietzsche. Ateu é quem não crê em Deus. Não. Não era o problema de Nietzsche. O problema de Nietzsche era raiva de Deus, ódio de Deus. Este é o mesmo problema de Freud, Sigmund Freud. Também nunca foi um ateu. O que ele tinha era vingança de Deus. É pior. Ele dizia que a mansidão era como algo efeminado. O verdadeiro cristão, meus queridos, não é vacilante, mas possui o mais robusto caráter. Sob as circunstâncias mais provocantes, o cristão em Jesus Cristo é capaz de exercer domínio próprio. De Abraham Lincoln, conta-se a história que um dia ele entregou uma carta para o seu secretário, e esta carta deveria ser entregue ao ministro da guerra. E o secretário pegou a carta de Abraham Lincoln, levou ao ministro da guerra. Depois de algum tempo voltou, vociferando, nervoso, chateado. E Lincoln viu pela face dele que ele estava fulminando pelos olhos. Lincoln disse, o que aconteceu? Você entregou a carta? Entreguei. E o que ele disse? O que ele disse? Ele rasgou a carta na minha frente. É? Ele falou mais alguma coisa? Falou. Ele falou que o senhor presidente é um tolo. A história conta que Abraão Lincoln estava sentado, se levantou, caminhou e disse: é, Stanton, o ministro da guerra, deve ter razão. Porque ele é um homem que sempre fala a verdade. E ele sempre está com a razão. Então ele deve ter razão. Acho que eu sou um tolo mesmo. Assentou-se de novo sua escrivania e continuou trabalhando. Isso foi um balde de água fria na fervura do secretário dele. Queridos, Lincoln, ele tinha domínio próprio. Ele era manso. Um dia disseram, quando Lincoln era um jovem ainda, estavam fazendo uma competição para ver quem levantava um barril de vinho, um tonel de vinho, até a altura da cabeça. Quem levantasse até a altura da cabeça poderia beber o quanto quisesse. E vários tentavam, não conseguiam. Lincoln, embora magro, mas alto, pegou aquele tonel e levantou até a altura da cabeça. Todos o aplaudiram e disseram: agora você pode beber o quanto quiser desse vinho. E Lincoln disse: eu tive forças físicas para levantar esse barril até a altura da minha cabeça, mas eu tenho uma força maior ainda para não beber dele. Força moral. Queridos, a verdadeira grandeza do homem, diz no livro Patriarcas e Profetas, página 628, a verdadeira grandeza de um homem é medida pelos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Nós não podemos ser governados e dominados por sentimentos. Deus nos fez e nos criou para dominar os sentimentos e não sermos dominados pelos sentimentos. Mansidão é uma característica, é uma qualidade que o Espírito Santo dá aos que vivem em comunhão com Jesus. Eu preciso dela. Você também precisa dela. Mansidão. Sêneca afirmou: o governo mais difícil é o governo de si mesmo. Não é governar um país, ou um estado, ou uma cidade. O governo mais difícil é o governo de si mesmo. No mundo em que nós vivemos, prevalece o direito da força. Mas Jesus quer que prevaleça a força do direito. A inclinação natural, minha e sua, do ser humano, em geral, é defender-se quando atacado. É vingar-se quando ofendido. Isso é natural, sim ou não? Natural. Todavia, Jesus diz que sofrer maus tratos em silêncio é sinal de mansidão. O que é que Satanás fala? Outro provérbio que Satanás criou e que nós passamos de boca em boca, não sabendo que surgiu na mente de Satanás: quem cala, consente. Ele não falou nada, porque ele deve estar com o rabo preso, né? Mas, queridos, Jesus disse que o quê? Sofrer maus tratos em silêncio é sinal de mansidão. Todos criticavam Jesus, todos condenavam Jesus, e Jesus se mantinha silêncio, em silêncio. Pilatos disse: você não está ouvindo tudo o que dizem a seu respeito? Você não diz nada? E Jesus continuou em silêncio. Jesus só falou quando falaram no nome do Pai dele. Quando o caráter do Pai estava em jogo, ele levantava sua voz em defesa do Pai. Mas enquanto estavam criticando Jesus, ele ficava em silêncio. Mas quando criticavam o Pai, ou queriam desfigurar o caráter do Pai, aí ele se levantava e falava. Não em defesa própria, mas em defesa de um princípio. Ficar em abjeto silêncio em face de um princípio ofendido não é virtude, é sinal de fraqueza. Coisa alguma ilustra de modo mais claro de que o que a vida de Jesus Cristo foi, como exemplo para nós, quando Jesus Cristo foi atacado criticado, censurado, condenado falsamente, mas ele se manteve manso como um cordeiro, sem falar nada. Quando, porém, foi ameaçada a pureza do santuário de Deus, quando o caráter do Pai e a casa de Deus foi transformada num campo de comércio, de vendilhões e cambistas, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, se transformou no leão da tribo de Judá. Tomou um açoite e expulsou os cambistas. Quando era impugnado o caráter do Pai, ele tornava clara sua oposição nos debates diários com os fariseus e os saduceus. Mas em defesa própria, ele nunca falou nada. Sempre se mantinha em silêncio. No livro Desejado de Todas as Nações, Deus fala: o cristão não se apressa em se defender. Uma vez possuindo a natureza de Jesus, vivendo em você e em mim, nós não vamos nos apressar a nos defender. No livrinho Santificação, na página 16, Deus diz: o mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Em Testemunhos Seletos, volume 2, Deus diz que a mansidão é uma graça preciosa. Você não nasce manso. Moisés não nasceu manso. Ele foi feito pelo Espírito Santo, ao longo da sua comunhão com Deus, o homem mais manso da terra. Mas ele não nasceu manso. A Bíblia diz que quando Moisés ia passeando pelo Egito, ele viu dois homens brigando. Um era egípcio, o outro era israelita. E o que Moisés fez? Chegou para o egípcio, colocou a mão nas costas dele e falou: não faça isso, vocês estão brigando. E tentou apartar a briga. É isso que a Bíblia diz? O que ele fez? Matou o egípcio. Alguém diz: não, nasceu manso. Não, ninguém nasce com as qualidades das bem-aventuranças. Ninguém nasce reconhecendo-se pobre espiritualmente. Ninguém nasce aprendendo a chorar pelos seus próprios pecados. Ninguém nasce manso. Ninguém nasce com os frutos do Espírito Santo. Tudo isso é presente de Jesus através do Espírito Santo, que vão aparecer na sua vida pela comunhão com Deus. Você não nasce humilde. O Espírito Santo é que faz você humilde. Moisés não nasceu manso. Bendito seja Deus, porque tudo pode ser transformado. Amém? Tudo pode ser transformado, irmãos. Existe uma coisa imutável no mundo e no universo: Deus. Deus é imutável. O resto, tudo é passível de mudança. Sua personalidade, meu caráter, nossos temperamentos, tudo é passível de mudança. Se há alguma coisa que eu digo, isto é imutável, não é verdade. Só Deus é imutável. Eu aprendi e ensinei que temperamentos são imutáveis. Mas não foi na Bíblia que eu aprendi. Não foi no Espírito Profecia que eu aprendi. Aprendi lendo os livros. Mas agora, Deus me ensinou que tudo pode ser transformado. Tudo pode ser transformado. Se você disser que alguma coisa em você não pode ser transformada, onde está o Deus que pode tudo? Queridos, se você tem temperamento impulsivo, Deus pode transformá-lo. Se você tem um temperamento impetuoso, você pode ser transformado. Se você tem um temperamento irado, colérico, Deus pode transformá-lo. Deus pode transformá-lo. O discípulo chamado na Bíblia, o discípulo do amor. O discípulo chamado na Bíblia, o discípulo do amor. Ele não era o discípulo do amor. Ele era o filho do trovão. João, filho do trovão. Desde que ele nasceu, ele era filho do trovão. Mas quando ele morreu, ele não era mais o filho do trovão. Ele agora era o discípulo do amor. Deus transforma o que nós cultivamos para o mal. E Deus transforma também o que nós herdamos. Temperamento não é cultivado, ele é herdado. Mas o Espírito Santo é o poder de Deus para você vencer o que você cultivou e o que você herdou. O poder de Deus para mudança completa em você. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Quando vocês olham uma fotografia como aquela que foi mostrada ali de 29 de janeiro de 1973, vocês vão dizer, aquilo ali não é o Samuel, a Leila até que está parecida, não é? A Leila até que está parecida ali, mas eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu sofri uma transformação física total. De 56 quilos, eu fui para 73 quilos. Cabelo, tudo. Não é. Realmente não é. Não é a mesma pessoa. Mas, queridos, a transformação não ocorre só no físico. Louvado seja Deus, que a transformação pode ocorrer. E Deus quer que ocorra também na personalidade, no caráter, nas tendências, em tudo. Deus quer nos transformar por completo, se deixarmos que Ele nos transforme. Se deixarmos. É uma graça produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita o seu possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulso e impetuoso. A mansidão ajuda você a controlar o temperamento impulso, impulsivo e impetuoso. Está no livro Santificação, página 17. Moisés, ele se tornou o homem mais manso. Existia um homem chamado George Fox. George Fox foi o fundador dos Quakers. Os Quakers. Se você não conhece a religião dos Quakers, pelo menos você conhece a veia dos Quakers, não é? Pois bem, aquela foto que você vê na latinha de aveia, não é? Dos Quakers, é a foto de George Fox, fundador dos Quakers. Aos 20 anos, saiu para ensinar para o mundo os caminhos de paz, para um mundo enlouquecido pela violência. Foi preso 60 vezes. Passou boa parte da vida em cárceres repugnantes. Mas o mundo violento dos seus dias conheceu nele, George Fox, o apóstolo da mansidão. O apóstolo da mansidão. O mundo moderno considera a mansidão uma coisa impraticável, louca. Outros há que pensam no homem manso como uma criatura destituída de espinha dorsal, sem força, sem varonilidade. Consideramos, portanto, queridos, consideremos que a pessoa mansa, com seus defeitos, com seus impulsos egoístas, com a sua natureza egocêntrica, agressiva, com seu mau gênio, esta pessoa pode ser amansada pelo Espírito Santo. Amansa, o Espírito Santo nos amansa. Não há falta de força no homem manso e na mulher mansa. Mas a energia se encontra sob controle. Não há falta de energia. Existe o dínamo da energia, mas o resultado é que essa energia não produz destruição, mas luz. A mansidão cristã é o poder suave. É a agressividade dominada. É a energia dirigida. É isso que o Espírito Santo faz. Ralph Sockman define a mansidão assim: mansidão não é apatia, mansidão não é a falta de espírito, não é fraqueza nem timidez. Mansidão é poder combinado com brandura. E é isso que aconteceu na vida de Moisés, na vida de Jesus. Moisés, o homem mais manso da terra, não era por nascimento. A mansidão de Moisés foi uma graça alcançada mediante a comunhão com Jesus. Isto é milagre. Isto é milagre. E Deus pode fazer esse milagre em você, em mim. Pedro era impulsivo, briguento. Um homem que arrancava da espada para cortar a cabeça do outro. Felizmente não acertou a cabeça, pegou só na orelha. E só cortou a orelha de Malco, servo do sacerdote. Mas a intenção de Pedro era cortar a cabeça. Ele era o quê? Impetuoso, violento, briguento. Mais que os outros discípulos. Mas Jesus disse para Pedro, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso. De quem Moisés aprendeu a mansidão? De Jesus. De quem João aprendeu a mansidão? De Jesus. De quem Pedro aprendeu a mansidão? De Jesus. Você e eu podemos nos tornar mansos ao contemplarmos Jesus diariamente. Pedro se deixou transformar à semelhança do Mestre. Jesus é a fonte genuína da mansidão, é dele que temos que aprender, é a ele que temos que imitar. No livro Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus pousa para ser reproduzido e retratado em cada um dos seus discípulos. Em Cristo Jesus há poder para vencer toda a tendência herdada e cultivada para o mal. Todos os discípulos tinham sérias falhas de caráter. Quando Jesus o chamou, o próprio João tinha falhas de caráter. Mas, meus queridos, dia de contraste com o próprio caráter de Jesus, o espírito violento foi sendo amansado. E João contemplava a ternura e a mansidão com que Jesus tratava as pessoas. Ele aprendeu a tratar as pessoas com mansidão, com ternura e com amor. A vida cristã, meus irmãos, não é um mar de rosas. Eu vejo pessoas que fecham os olhos e dizem, a vida é maravilhosa, a vida é linda, tudo maravilhoso. Digo, você está cego? Você não leu jornais? Você não vê o que está acontecendo no mundo? Você não viu o carro do funeral ao lado do seu vizinho? Você não soube do avião que caiu e morreram centenas de pessoas? E como é que você está dizendo a vida é maravilhosa? Não, irmãos, a vida não é maravilhosa. A vida é um campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha. E neste campo de batalha, minuto a minuto, pessoas são feridas. Pessoas morrem. Pessoas perdem. É um campo de batalha. E esse campo de batalha é uma luta pelo poder da sua mente. Neste campo de batalha, o que é disputado? A sua mente. Deus quer controlar a sua mente através do Espírito Santo. Satanás também quer controlar a sua mente. Queridos, a vida cristã é uma batalha. E o campo de luta é a mente humana. A batalha que temos que ferir, a maior de todas as batalhas já travadas pelo homem, é a entrega do próprio eu à vontade de Deus. As tendências hereditárias, os hábitos antigos devem ser renunciados. Mas não podemos de nós mesmos vencê-los. Unicamente Jesus pode nos dar a vitória. A vontade humana deve ser colocada ao lado da vontade divina. Com muita e fervorosa oração, com a humilhação do próprio eu e a crucifixão do orgulho e a suficiência própria. E Jesus diz, bem-aventurado, filho, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica. Podem, os seres humanos, resistir os nossos apelos. Mas a vida de amor desinteressado é um argumento que não pode ser contradito. Uma mulher e um homem mansos e amansados pelo poder do Espírito Santo é um argumento que não pode ser contradito. A vida coerente, diz desejado de todas as nações, a vida coerente, caracterizada pela mansidão de Jesus, é uma força poderosa no mundo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta força poderosa no mundo pode ser você, mulher, você homem, amansados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém.